Nós temos de tomar o enigma da tecnologia e pô-lo sobre a mesa. Como os filósofos e cientistas antigos puseram sobre a mesa o enigma da natureza, uma vez que os dois se sobrepõem. Nós temos de politizar a velocidade, seja a velocidade metabólica, a velocidade do ser vivo, dos reflexos, seja a velocidade tecnológica. Temos de politizar a ambas, porque nós somos ambas. Somos movidos e nos movemos. Dirigir também é ser dirigido. Dirigir um carro é também ser dirigido por suas propriedades. Há, portanto, um feedback entre os dois tipos de velocidade, a tecnológica, do carro, e a metabólica, do homem. Existe aí trabalho a ser feito e que está ligado ao veículo, à politização da conduta, no sentido latino de conducere, conduzir, bem como no sentido de conduta social da condução da guerra, da economia. A velocidade não é considerada importante. Fala-se de riqueza, não de velocidade. No entanto, a velocidade é tão importante quanto a riqueza na fundação do político. A riqueza é a face oculta da velocidade e a velocidade é a face oculta da riqueza. As duas formam um par perfeito. As pessoas dizem: "Você é rico demais", mas nunca ninguém diz: "Você é veloz demais". Entretanto, ambas estão relacionadas. Há, na riqueza, uma violência que já foi compreendida. O mesmo não ocorre com a velocidade. Paul Virilio. Paul Virilio é um pensador de origem francesa, que nasceu em Paris no dia 4 de janeiro de 1932 e faleceu recentemente no dia 10 de setembro de 2018. Ou seja, esse autor viveu aí o período da Segunda Guerra Mundial, acompanhou a emergência dos novos movimentos sociais, a transformação da estrutura econômica do capitalismo, viu a Guerra Fria de perto, acompanhou a derrocada da Cortina de Ferro e a queda do Muro de Berlim e analisou todos esses fenômenos sociais, políticos e históricos de uma forma bastante crítica e questionadora. O Virilio também acompanhou a emergência da informática digital. Acompanhou de perto e com um olhar crítico a difusão da internet e consolidou a sua carreira com um pensamento próprio, bastante singular, repleto de conceitos novos que embasam uma perspectiva crítica sobre os impactos políticos, sociais e históricos das tecnologias do nosso tempo. Paul Virilio, nesse sentido, se colocou na contramão de um conjunto de pensadores que sempre ovacionaram o desenvolvimento tecnológico porque inspirados pelo valor de progresso. A maior parte dos autores que se debruçaram sobre o fenômeno sócio da tecnologia moderna encararam o desenvolvimento tecnológico à luz do progresso, ou seja, acreditando que o desenvolvimento tecnológico encaminharia as sociedades necessariamente para condições cada vez melhores, supostamente mais desenvolvidas e evoluídas. Paul Virilio sempre manteve uma postura mais alerta sobre o desenvolvimento tecnológico. Ele se coloca, portanto, na continuação de alguns autores que se propuseram a realizar uma crítica sociológica, filosófica e antropológica da tecnologia moderna, da tecnologia desenvolvida pela civilização ocidental nesse período histórico recente, que foi marcado pelo desenvolvimento científico, pela aplicação da razão instrumental que veio transformando a realidade urbana, a realidade econômica e social desde pelo menos 2 séculos. Autores como Nietzsche, do século XIX, mas também pensadores como Martin Heidegger, do século XX, entre outros, que se debruçaram sobre esse fenômeno de uma forma questionadora. Mesmo a escola de Frankfurt e seus colaboradores também empreenderam, na primeira metade do século XX, uma análise um tanto crítica, não da tecnologia em si, porque é impossível separar a tecnologia das estruturas econômicas, das estruturas sociais, mas propuseram pensar a tecnologia instrumentalizada pela razão econômica e capitalista, a fim de entender como essa relação, modo de produção e sistemas maquínicos estavam alterando as relações sociais, as relações de produção e também as relações de comunicação de uma forma um tanto, vamos dizer assim, de uma forma um tanto questionável. Autores como Adorno e Horkheimer fizeram essa análise e Walter Benjamin também foi um desses autores que empreendeu uma reflexão crítica sobre a técnica e a política de uma forma que, embora se apresente como um pensamento marxista heterodoxo, também foi lido por Paul Virilio como um pensador que estava encaminhando uma análise da tecnologia de uma perspectiva mais próxima da fenomenologia, que nada mais é do que uma vertente filosófica de pensamento que tenta analisar como o fenômeno se apresenta perante a consciência do sujeito. E curiosamente, segundo o próprio Virilio afirma, foi a partir de uma experiência pessoal que ele teve quando ainda criança, em Paris, na época da Segunda Guerra Mundial, que ele veio a desenvolver uma indagação cada vez mais sofisticada acerca das máquinas, dos aparelhos, das técnicas e das tecnologias. Qual foi a experiência pela qual ele passou e que o marcou pelo resto de sua vida? Simplesmente, Paul Virilio, ainda jovem, presenciou a invasão de Paris, a capital da França, pelas tropas nazistas. O exército nazista, as forças militares nazistas começaram a expandir a sua soberania militar sobre fronteiras de outros países e a França foi invadida na década de 40. Na verdade, acho que no final da década de 30. E Paul Virilio conta e relata o que se passou naquele fatídico dia para ele. Ele era um adolescente, estava numa praça de Paris e o pessoal conversava e, de fundo, eles ouviam os noticiários em uma rádio, em um equipamento de rádio. E em dado momento aparece a notificação: atenção, povo parisiense, atenção, temos notícias quentes da guerra. Paris acaba de ser tomada pelas tropas nazistas alemães. Antes que todos pudessem conversar sobre isso, simplesmente do outro lado da praça começavam a aparecer os encouraçados nazistas, os tanques de guerra e os homens armados com suas metralhadoras, com seus fuzis. E o jovem Paul Virilio se deu conta de que a velocidade da informação estava narrando em tempo real um acontecimento histórico inimaginável até então.
a tomada de Paris, a invasão da França pelas tropas nazistas. Então, esse acontecimento, vivido como um fenômeno pelo jovem Povilhão, despertou o seu interesse pela reflexão acerca da tecnologia que aparece nessa cena emblemática, representada pelo equipamento de rádio, difusor, e a guerra que estava representada pelos tanques, pelos homens armados do outro lado da praça. E a praça, no meio desses dois elementos tecnológicos, desses dois fenômenos sociológicos, representaria aí a arena pública, o espaço político da polis, onde as pessoas se reúnem, onde podem dialogar, nesses diálogos questionar, mas também essa polis, essa praça, esse espaço urbano e geográfico, que também pode ser ocupado pelas tecnologias da comunicação e que também pode ser perturbado pelas máquinas de guerra. Estavam aí os elementos que, nas décadas seguintes, com o avançar da idade e o desenvolvimento do intelecto do jovem Paul Virilio, iria ser marcantes do seu pensamento. Paul Virilio depois teve que lidar com a Paris ocupada. Ele, ainda muito jovem, tentou contribuir com um movimento anônimo que foi chamado de Resistência, formado por pessoas comuns, jornalistas, intelectuais, ativistas franceses, que se organizaram de forma clandestina a fim de resistir aos nazistas que estavam ocupando o país. O movimento da Resistência durou exatamente o tempo em que os alemães permaneceram em terras francesas. Outros autores que fizeram parte desse movimento de resistência foram, não é? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, entre muitos outros. Conta-se até mesmo que o Albert Camus, que escrevia já livros importantes que iriam em seguida consagrá-lo internacionalmente, junto com Sartre, liderava um dos jornais da resistência chamado Combat. E eles se reuniam em um prédio muito modesto, de forma escondida, e junto a seus papéis, a seus cigarros, eles também portavam, muitas vezes, como precaução, armas de fogo. Paul Virilio não participou diretamente, ele ainda era muito jovem. Ele estava envolvido com seus estudos naquele período e também se dedicou às artes. Durante a primeira parte da vida de Paul Virilio, ele trabalhou inclusive com um renomado artista francês chamado Matisse, que foi um pintor muito famoso e de muito sucesso. Posteriormente, Paul Virilio se formou em arquitetura e urbanismo e começou a publicar seus ensaios, seus artigos intrigantes, ainda muito cedo, e posteriormente começou a organizar esses ensaios em livros. Bem, a partir de então, ele foi ganhando cada vez mais notoriedade com os seus ensaios, com a sua perspectiva inédita sobre os fenômenos políticos e tecnológicos, de modo que nas 4 décadas recentes ele lançou diversos livros, dezenas de livros. Foi, portanto, um pensador prolífico. Embora Paul Virilio tenha tido essa passagem pelas artes e tenha a sua formação em urbanismo, posteriormente ele se destacou como um pensador bastante interessado em estratégia, em logística e também sobre guerra. No Brasil, felizmente, nós temos vários títulos vertidos para o português. Não são poucos, são vários livros. Para mencionar aqui alguns, nós temos Velocidade e Política, um livro em que ele faz essa relação entre o fenômeno da velocidade na política. Nós falaremos disso mais à frente. Temos um outro livro publicado aqui no Brasil intitulado Guerra Pura: A Militarização do Cotidiano. É uma entrevista bastante interessante. Temos também um outro livro que desenvolve as reflexões acerca da guerra, mas agora associando, olha só, a uma das grandes artes da modernidade, o cinema. O livro traz como título Guerra e Cinema. Ele faz aqui uma análise muito interessante sobre como as tecnologias da imagem, principalmente o cinema, estavam intrinsecamente relacionadas aos movimentos políticos da primeira metade do século XX, entre eles o fascismo e o nazismo, sobretudo. É aqui que ele mostra como, ao lado das metralhadoras, que foram acopladas às aeronaves na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, junto das metralhadoras foram acopladas câmeras. E o próprio partido nazista soube muito bem se aproveitar das câmeras do cinema, da filmagem, para sua propaganda política. Mais à frente, ele publicou na década de 90, na época em que a internet se popularizava pelos Estados Unidos, pela Europa e depois por todo o Ocidente, um livro chamado A Bomba Informática, do qual trataremos também neste encontro. E mais à frente ele veio a publicar também um outro conjunto de entrevistas que ficou intitulado como O Cybermundo, a Política do Pior. Ou seja, nós temos aí amostras dos temas que obstinaram Virílio e que demonstram um pouco, eles indicam, na verdade, um pouco da sua perspectiva. Ele associa, portanto, arte, tecnologia com política e guerra. Algo semelhante ao que teria feito Walter Benjamin de forma pioneira na década de 20 e na década de 30. Embora nós possamos fazer esse paralelo entre Paul Virilio e Walter Benjamin, a obra do mais recente pensador francês não é uma continuação da obra benjaminiana. Benjamin foi uma inspiração, entre outras, para as reflexões do Paul Virilio. Paul Virilio é conhecido como o pensador da velocidade e, consequentemente, da aceleração. Para ele, existe na história uma economia política da velocidade, que se revela claramente no século XX. A guerra organizada pelo Estado seria a consumação de uma geopolítica estratégica e uma cronopolítica tática logística, que, conjugadas, fazem imperar uma dromologia sobre a sociedade, ou seja, uma lógica da velocidade que muitas vezes suplanta tudo o mais. Já temos aqui duas expressões cunhadas pelo autor que vão marcar a sua perspectiva crítica dirigida à tecnologia e à política do nosso tempo: a ideia da dromologia e a ideia da cronopolítica. Dromologia é uma palavra que Virílio cunhou a partir da partícula grega dromos, unida a logos. Na verdade, são duas palavras em grego, né? Dromos, em grego antigo, significa carreira. Podemos dizer que dromos significa velocidade, movimento. Nesse sentido, a dromologia seria uma nova ciência inventada por Paul Virilio, que teria como objeto de análise exatamente a velocidade. Mas não simplesmente a velocidade natural ou uma velocidade compreendida simplesmente como um fenômeno físico. A velocidade investigada pela perspectiva da dromologia, inventada por Paul Virilio, nada mais é do que uma relação entre fenômenos. Não é sequer um fenômeno em si mesmo. A velocidade investigada por Paul Virilio é uma relação entre fenômenos. Por isso que ele associa técnica ou tecnologia e política. Temos aí já dois fenômenos que, ao serem investigados conjuntamente, permitem uma abordagem dromológica, uma análise que vai investigar a relação de velocidade estabelecida entre esses fenômenos. Imaginem vocês, por exemplo, para ilustrar o que seria uma abordagem dromológica, as guerras de outrora, as guerras pérsias, as guerras medievais. A velocidade era um fator estratégico muito importante, por isso que existiram os cavaleiros, os homens que montavam o seu veículo animal a fim de atingir velocidades, e com essa velocidade motriz de um corpo orgânico, aumentar também o potencial bélico, o potencial beligerante. No século XX, foram inventados, na verdade, na modernidade foram inventados outros motores que possibilitaram ao homem moderno atingir outro tipo de velocidade, não mais desencadeada por um motor orgânico, um animal de tração, senão que velocidades resultantes de motores a combustão, a vapor, depois motores quânticos, entre outros. As duas guerras mundiais que a história do século XX presenciou e registrou foram exatamente marcadas pela aplicação da tecnologia e da arte dos motores aos propósitos de dominação, aos propósitos de destruição. A Primeira Guerra Mundial colocou encouraçados, tanques de guerra, verdadeiras máquinas de guerras blindadas que eram capazes de, atingindo determinadas velocidades, ultrapassar terrenos acidentados, penetrar outrora áreas difíceis de adentrar, e também colocou um tipo de motor capaz de colonizar o espaço aéreo com as aeronaves. As aeronaves, nas quais eram acopladas metralhadoras, posteriormente câmeras. Isso que para nós é comum, mas que teve a sua aplicação pioneira na primeira metade do século XX. Então, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial marcaram também uma aceleração dos processos da guerra. O próprio Walter Benjamin, ao refletir sobre essas inovações tecnológicas aplicadas às guerras, falava já que o desenvolvimento técnico aplicado à guerra havia atingido um tal grau de eficácia e de sofisticação que, na década de 30, nos cálculos que ele fez, já era possível, por exemplo, exterminar a população de uma metrópole em questão de minutos. Bastava alimentar um determinado número de aeronaves com gases químicos e tóxicos antes da invenção da bomba atômica, sobrevoar uma capital e, em alguns segundos, lançar centenas dessas bombas de gases tóxicos, e em questão de minutos a população não tinha nem como se defender. Podia até estar por trás de muralhas de concreto, a provas de granada, poderiam estar protegidas com coletes à prova de balas. Mas como o ser humano depende da respiração para viver, os gases iriam penetrar até os espaços mais recônditos. E isso com uma velocidade inescapável, porque o avião ele se locomove no espaço aéreo, no espaço liso. E para fugir do espaço de ataque, seria necessário fugir do labirinto da metrópole, seguir trajetos traçados, enfrentando obstáculos urbanos e assim por diante. Um outro termo que aparece aí como criação de Povirilho, além da dromologia, é a cronopolítica. É exatamente o correlato da análise da velocidade. Só que o correlato é encontrado na própria realidade. Cronopolítica nada mais é do que a política do tempo. A política que vai se apropriar não somente do tempo, mas do espaço e do tempo, como uma forma estratégica de conseguir alcançar os objetivos de quem opera essa política. No entanto, Paul Virilio enfatiza o fato de que tanto a aceleração histórica desencadeada pelo motor das revoluções e pelo motor do capitalismo não é algo que uma pessoa ou um grupo específico possa controlar de tudo. Há algo que passa a operar como um motor que se autopropulsiona devido ao fato de que as sociedades ocidentais começaram a investir no desenvolvimento tecnológico aplicado à economia, aplicado aos interesses privados, pela instrumentalização da razão e da ciência, e de modo geral e muitas vezes anônimo, ocorre a conformação de tendências sociológicas que vão retroalimentando essas mesmas tendências que têm proporcionado o desenvolvimento tecnológico em uma determinada direção. O que nós vemos é que, passando a história dos dois séculos recentes, nós temos um gráfico, uma cartografia em que nós identificamos muito claramente a invenção de novos equipamentos, novos motores que vão acelerando tanto a produção econômica, vão acelerando também o próprio deslocamento urbano e mais, acelerando a comunicação entre as pessoas. Temos aí a indústria econômica, os meios de transporte e os meios de comunicação de massa. Vamos dizer assim, três complexos tecnossociais ou três complexos sociotécnicos que foram desenvolvidos nesses dois séculos e que têm sido aperfeiçoados permanentemente, de modo a que o impacto social e físico desses complexos tecnológicos tem desencadeado os efeitos os mais variados nas sociedades, nas culturas, nas subjetividades das pessoas, marcando de forma indelével a história recente. São exatamente esses fenômenos, esses complexos sociotécnicos que serão investigados por Paul Virilio dessa perspectiva que ele propõe e que ele denomina de dromologia. Paul Virilio, portanto, pintor, urbanista e filósofo francês, tem dedicado os últimos 40 anos a desenvolver seu pensamento radical que se interroga sobre o progresso, desvelando o lado obscuro das tecnologias que têm sido inventadas e fabricadas sem quaisquer critérios éticos, humanitários ou ecológicos há pelo menos dois séculos, e que agora mostra sua mais terrível face com o acelerador informacional ou o motor lógico, o motor quântico e fractal que alimenta o que ele denominou de a bomba informática, sistema autopropulsionado desde o período da Guerra Fria e que tem se armado para materializar as condições de possibilidade do que ele denomina de acidente integral. Então temos aí o anúncio do tema central da aula de hoje, que é o tema da comunicação e da informação. Mas para que nós possamos compreender o fenômeno contemporâneo analisado por Povrilho sob a insígnia da bomba informática, eu preparei aqui uma apresentação sobre como essas tecnologias foram se desenvolvendo, quais foram os vetores sociológicos que contribuíram para o aperfeiçoamento desses complexos maquínicos que conformaram essa sociedade. Eu faço uso aqui de um recurso teórico inspirado no conceito de Marx. Marx, no século XIX, falou que um dos elementos que contribuiu para o desencadeamento do capitalismo industrial no Ocidente foi o que ele chamou de acumulação primitiva. A acumulação primitiva para Marx foi um fenômeno social assim descrito por ele. Em um dado momento, em países como a Inglaterra e outros países europeus, a partir do século XVIII, alguns grandes proprietários começaram a fazer cercamentos de terras outrora trabalhadas coletivamente, de modo a expropriar essas terras das famílias, tornando-as propriedades privadas. Foi assim que alguns grandes capitalistas industriais, antes de investir nas indústrias, conseguiram acumular riquezas importantes. Capitais que permitiram a que esses novos senhores do capital pudessem aplicar o seu dinheiro, os seus recursos econômicos e financeiros nas fábricas e nas indústrias que turbinariam o capitalismo do século XIX. Mas agora eu trago essa ideia da acumulação primitiva para uma acumulação no século XX, especificamente, com relação às tecnologias. Eu chamo esse tópico de acumulação expansiva e síntese futurista da guerra. A chamada acumulação primitiva foi muito mais extensa e intensa do que pudera antever Marx em meados do século XIX. Desde uma análise retrospectiva, agora que estamos na aurora do novo milênio, podemos concluir que o período de acumulação foi mais do que suficiente para formar o capitalismo. Historicamente, o acontecimento da Revolução Industrial foi considerado um marco no desenvolvimento do capitalismo. Porém, o mesmo acontecimento adquire outra magnitude quando queremos entender o processo que produziu a base maquínica sobre a qual a civilização planetária de hoje se erigiu, a despeito dos diversos sistemas políticos pelos quais passou até atingir o atual nível de integração tecnológica. Até o século XX, a acumulação tecnológica dependeu dos esforços de inventos e cientistas que trabalhavam de forma isolada e sem dispor de recursos. Inclusive, muitos inventores tiveram dificuldades em divulgar suas produções devido aos interesses dos capitalistas, como o caso de Tesla. A partir da Primeira Grande Guerra Mundial, então já havia sido montada uma indústria organizada racionalmente para a produção e invenção de novas tecnologias. O capitalismo aplicou o conhecimento científico e tecnológico na produção e na propulsão das indústrias. Mas, como isso se mostrou uma parceria promissora, se formou cada vez mais centros de desenvolvimento tecnológico, centros de inovação tecnológica. Foi o tempo em que o capital percebeu de uma vez por todas o quanto as tecnologias poderiam intensificar a aquisição de lucros com o alto nível de produtividade decorrente oferecido por elas. Com esse primeiro impulso dado pelos conflitos bélicos internacionais e os paralelos investimentos das indústrias e empresas no campo econômico, o capital se expandiu em busca de novos mercados, ao mesmo tempo que intensificou o desenvolvimento de novos aparatos técnicos, que em conjunto produziram mudanças substanciais nas demais esferas sociais, afetando diversos povos e humanidades. A automação da indústria no século XX desencadeou perda de empregos. A robótica, mais recentemente, aprofundou a precarização dos trabalhadores, a substituição da força produtiva humana pela força produtiva maquínica. Inclusive, uma temática que aparece na obra O Capital de Marx ainda no século XIX. Um dos resultados desastrosos dessa confluência foi a imensa potência destrutiva desencadeada durante a deflagração da Segunda Guerra Mundial. A variedade de tecnologias agenciadas para a dominação, o controle e o extermínio assustou o mundo inteiro. Principalmente com o signo máximo daquela época, a bomba atômica. O signo de uma era que outrora teria se erigido sobre a esperança da tecnologia e da ciência como elementos que poderiam contribuir para o progresso humano. Mas que, com as duas guerras mundiais, como já haviam denunciado os frankfurtianos, demonstraram exatamente o contrário. A técnica e a ciência estavam sendo agenciadas por governos e estados de índole totalitária e aplicadas às ciências e às técnicas à guerra, à destruição. E como se não fosse o bastante, inventaram até mesmo uma bomba de destruição em massa, capaz de exterminar milhares de seres humanos, não mais em questão de minutos, mas em questão de segundos. Em seguida, no pós-guerra, a disputa conhecida como Corrida Espacial foi o epítome ou o lema da concorrência entre potências políticas que, na realidade, queriam impressionar e ameaçar seus adversários com seus inventos tecnológicos, sempre orientados para a expansão do controle e para a dominação. De modo que, desde então, a partir do que se convencionou chamar a Guerra Fria, começou a funcionar um dispositivo que chamei de máquina pura, e que nada mais é do que a liberação de um ilimitado processo de mobilização das potências sociais, políticas e econômicas para a produção de tecnologias. Ora, com intuito deliberadamente bélico, ora orientadas pelos interesses do capital e sua incessante busca por novos meios de produzir, vender e lucrar. Estamos falando aqui já da segunda metade do século XX, quando as grandes potências políticas do Ocidente e do mundo, que se globalizava cada vez mais nesse período, se confrontavam não mais com bombas e metralhadoras. De um lado, os Estados Unidos, representante do modelo democrático liberal, portanto do capitalismo, e do outro lado, a União Soviética, a antiga União Soviética, que representava o bastião do comunismo, ou que empunhava a bandeira do socialismo. Essas potências desencadearam agora uma competição, não mais na expressão da máquina de guerra de forma destrutiva, mas num desencadeamento de desenvolvimento tecnológico, que ficou conhecido também como a corrida espacial. Ou melhor dizendo, uma das tendências dessa Guerra Fria foi o desencadeamento da guerra espacial, que foi essa competição entre as potências de conquistar o espaço sideral, porque no século XX já se havia conquistado o espaço terrestre, com os motores aplicados aos veículos. Já se havia conquistado o espaço marítimo, com os submarinos, os navios motorizados, e também já se havia conquistado o espaço aéreo com as aeronaves. Agora a ideia era ultrapassar a camada atmosférica e chegar ao espaço sideral. Essa corrida espacial fez com que a ex-União Soviética colocasse em primeiro lugar um homem em órbita, levando um ser humano para a órbita terrestre, mas quem venceu essa corrida espacial levando o homem à Lua foi os Estados Unidos. Essas tecnologias capazes de colocar o homem para fora do seu habitat representava uma tecnologia que já não tinha, já demonstrava uma dinâmica e uma velocidade de aperfeiçoamento não somente espontâneo, mas dirigido, racionalizado, sistematizado, inclusive com investimentos pesados de governos e estados interessados nesse tipo de desenvolvimento maquínico, mas também investidos por empresas e corporações que anteviam e que percebiam que investindo em determinadas tecnologias poderiam se apropriar de alguns desses inventos, de algumas dessas inovações para seus interesses econômicos. E foi assim que se montou o que eu estou chamando dessa máquina pura, que não tem de pura absolutamente nada, mas que significa esse desenvolvimento tecnológico autopropulsionado na medida em que as sociedades passaram não somente a investir no desenvolvimento tecnológico, mas incorporando as inovações tecnológicas na sua dinâmica social, econômica e cotidiana, passaram a depender cada vez mais dessa tecnologia assim autopropulsionada. Então, da mesma forma que não se pode separar abstratamente o indivíduo da sociedade onde ele é formado e da qual ele depende, do mesmo modo o raciocínio se aplica às sociotécnicas ou às tecnologias produzidas pela civilização ocidental no curso do século XX e até hoje. Não se pode mais separar a sociedade das tecnologias, porque as tecnologias produzidas socialmente passaram a fazer parte da dinâmica social e histórica da qual hoje dependem não milhões de seres humanos, mas bilhões de vidas. É assim que nós podemos ter na nossa casa os alimentos que vêm de toda parte do país, do continente e do mundo. É assim que nós podemos nos comunicar com pessoas de toda a região, porque temos tecnologia e aparatos técnicos que são montados por conhecimentos, pessoas, fábricas e indústrias robotizadas na Índia, na China, nos Estados Unidos e em outros recônditos. Equipamentos que são a síntese desse desenvolvimento tecnológico que escapou ao controle humano. O homem e o ser humano operam, em parte, a máquina pura. Mas a máquina é pura no sentido em que ela se autonomizou do pleno controle humano e retroage sobre a dinâmica social. É exatamente esse fenômeno que precisa ser investigado em uma perspectiva crítica. Assim foi construída uma imensa estrutura material e maquínica de base sobre a qual as sociedades ditas avançadas se erigiram e atualmente se perpetuam, seja em regimes democráticos, ditatoriais, socialistas, fascistas, etc. Não importa. Essa dimensão maquínica é tão mais estrutural do que qualquer modo de produção, seja capitalista, socialista. De fato, essa estrutura maquínica se montou apesar das diferenças políticas, ideológicas ou econômicas, contando com o envolvimento e o impulso de ambas as potências e seus maiores expoentes. Tanto que, no final do século XX, finalmente se integrou completamente, conformando uma mega máquina planetária conectada em circuitos pela primeira vez na história. É com essa máquina polis que precisamos lidar agora. É nesse sentido que falamos de uma acumulação primitiva ampliada, ainda mais como um fato social total, que implica elementos sociais, culturais, políticos e econômicos, como já estamos abordando, mas também elementos ecológicos, elementos biológicos, físicos, químicos e subjetivos. Temos a acumulação econômica e de tecnologias, mas temos também a acumulação de saberes e poderes, assim como de materialidades as mais diversas, inclusive da quantidade de corpos humanos, que em 50 anos quase duplicou considerando a população mundial. O resultado foi a hipertrofia material artificial do prático inerte, em suas dimensões arquiteturais, urbanas, maquínicas, populacionais, etc. Durante os dois grandes conflitos bélicos do século XX, o que o mundo viu se concretizar foi a produção conjunta da síntese futurista da guerra, da qual falaram os futuristas italianos no início do século XX, pelas potências políticas e econômicas da época. Com o prolongamento da Guerra Fria, a política não consolidou um ambiente de paz, pois, concretamente, por vias nunca vistas, tornou-se a continuação da guerra por outros meios. E é isso que significa a máquina pura que se autopropulsiona. Ela opera o seu funcionamento a despeito da vida humana, a despeito da existência de culturas, da sobrevivência de etnias, de povos. Ela vai se espalhando, ela se expandiu, deu a volta no planeta, lançou suas máquinas pelos quatro cantos do mundo, lançando seu lixo no oceano abismal, lançando seu lixo no espaço sideral, como se a Terra não fosse o suficiente para abarcar a sua potência, ao mesmo tempo produtora e destruidora. Consequência disso, a suposta paz recalcou uma deflagração bélica, dando o risco de um apocalipse atômico perpetrado pelas potências. Ainda hoje, há o risco de uma guerra atômica, porque temos centenas, se não milhares, de ogivas nucleares armazenadas em determinados espaços estratégicos. Aliados e vermelhos, no entanto, um processo ilimitado de produção tecnológica. Ao invés de se descarregar o imenso potencial técnico sobre o inimigo, como fora até a Segunda Guerra Mundial, e como foi também durante a guerra nos Balcãs, as guerras transmitidas ao vivo no Iraque na década de 90, o processo de desenvolvimento tecnológico se intensificou com o pretexto da conquista do espaço. Porém, o espaço que se pretendia conquistar com tanto investimento tecnológico era, na verdade, o espaço terrestre, marítimo, aéreo e espacial, que teve como um dos seus desenvolvimentos correlatos tecnologias de controle e dominação. Por Virilio fala sobre a bomba informática, que dá até mesmo o título de uma obra em que ele reúne vários artigos escritos na década de 90, em que ele reflete sobre a militarização da ciência, da produção científica aplicada às guerras, ao controle e à dominação, ensaios em que ele também aborda como as tecnologias de ponta foram desenvolvidas para fins de guerra e que nós vimos serem aplicadas na Guerra do Iraque na década de 90, entre outros tópicos. Um dos temas mais interessantes que aparece nesse conjunto de ensaios é exatamente aquilo que dá título à obra, a bomba informática. Em dado momento, Paul Virilio diz o seguinte: depois da primeira bomba, a bomba atômica, suscetível de desintegrar a matéria pela energia da radioatividade, surge na alvorada do novo século o espectro da segunda bomba, a bomba informática, capaz de desintegrar a paz das nações pela interatividade da informação. Então, além da bomba atômica, que se tornou o signo do pesadelo vivido pelo Ocidente na segunda metade do século XX, houve também o desencadeamento da bomba demográfica, da qual muitos falam, que fez com que a população total de humanos coexistindo na Terra ultrapassasse 7 bilhões nos anos recentes. Tivemos também a detonação da bomba informática, que nada mais é do que essa montagem de circuitos sociotécnicos em que estão acoplados, claro, seres humanos, técnicos, engenheiros, inovadores, as tecnologias, as máquinas, aos aparatos. Não se trata nem de considerar a bomba informática como simplesmente tecnologias em si, nem simplesmente considerar que o ser humano tem o controle total sobre esse novo sistema maquínico. Estamos falando aí de algo complexo que passou a operar praticamente sozinho nas décadas recentes, principalmente com o advento da internet e a sua popularização. Só que essa ideia da bomba informática, com a qual trabalha Paul Virilio, não é simplesmente uma invenção da cabeça dele. Temos aí um antecessor de peso, que na leitura de Paul Virilio antecipou o que viria a se tornar uma realidade cada vez mais presente na nossa época. Esse antecessor de peso foi ninguém menos que Albert Einstein, o cientista mais famoso do século XX. Nos anos 50, coube a Albert Einstein declarar em uma entrevista que o século XX ficará conhecido na história como uma era explosiva, marcada não só pela eclosão das grandes guerras mundiais, que demonstraram o imenso poderio destruidor da tecnologia, mas sobretudo pela detonação das bombas atômicas e, a partir do pós-guerra, da bomba informática. Esta última, a bomba informática, é a que mais chama a atenção. Afinal, em relação às bombas baseadas na energia nuclear, a bomba informática possui um caráter difuso e muito mais penetrante no campo social, pois atua sobre o campo da percepção e não sobre um campo de batalha geográfico. Ao invés de mirar a destruição material dos corpos, os efeitos da bomba informática atingem a sensibilidade individual e social, atravessam a materialidade corporal e adentram as consciências de maneira limpa e desimpedida. As janelas da alma, como se referiu aos nossos sentidos os poetas dos séculos passados, se tornam as janelas para uma colonização da nossa subjetividade, da nossa sensibilidade, do nosso espírito. Por isso mesmo, um dos efeitos mais devastadores da bomba informática é, sem dúvida, a desintegração da psicosfera social. Se até então os Estados-nações tentavam sobreviver com uma consciência nacional precária, dada a existência da indústria cultural e dos meios de comunicação em seu seio, que propagavam os mais variados signos, os mais variados discursos, perturbando essa consciência nacional precariamente perpetuada, com a propagação industrial, eletrônica e wireless de informação em imagem e som, assistimos impassíveis a uma profusão de raios informáticos que, ao adentrarem a psicosfera subjetiva, são capazes de alterar a composição mental, ideológica e psicoquímica do cérebro, agora expostos a bombardeios diários em tempo real. A psicosfera nacional ou as psicosferas dos povos, se é que ainda existiam no século XX, foram gradativamente sendo desintegradas pelo efeito radioativo, por assim dizer, da bomba informática, que opera uma destruição em seus aspectos negativos, mas indubitavelmente produz transformações de forma difusa e, como eu disse agora há pouco, de maneira limpa e desimpedida. Porque não simplesmente as pessoas estão expostas aos efeitos da bomba informática, como o desejo das pessoas se acoplou aos terminais da bomba informática. As pessoas desejam estar expostas. E não somente, como agora as pessoas desejam se expor também. E assim colocando-se à disposição dessa bomba informática, que vai povoando os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, o nosso desejo, a nossa consciência. Em tempo real, os efeitos dos choques empregados sobre a consciência afetam não somente o corpo e seus sentidos, mas também a subjetividade em si, perfazendo um circuito conectivo que opera sem distinção, artifício, orgânico, homem, máquina. E ao adentrarem nas camadas mais profundas da mente, adquirem a forma de um inconsciente entrópico. A exemplo da radiação disseminada após a explosão das bombas atômicas, a interação informacional contamina com entrechoques uma consciência há muito superexposta a radioativações. Com a diferença de que a radioatividade da informática é agora conhecida como interatividade ou superatividade colocada em ação nos circuitos homens-máquinas. Einstein não viu a virada do milênio, mas deixou seu alerta humanista como um verdadeiro visionário. As novas gerações, no entanto, assistem a um segundo dilúvio, dessa vez proveniente da tecnologia, que nada mais é do que o suporte da propagação de fluxos informáticos de caráter explosivo e caótico. Os efeitos dessa bomba informática não ficaram no século XX, pelo contrário, eles se intensificaram, eles adquiriram um alto grau de penetração e de presença na vida cotidiana das pessoas com a incorporação dos smartphones, das tecnologias celulares e da inteligência artificial, que centuplicou a presença dos aparatos da bomba informática na dinâmica social. Os efeitos que isso causa na dimensão econômica são muito evidentes. Nunca tivemos tanta produção de bens, imagens, sons, discursos, informações e comunicações. Por outro lado, os efeitos políticos começam a ser percebidos em larga escala, cada vez de forma mais evidente. A democracia, um regime, um sistema político democrático que pressupõe o debate público, a opinião pública, tem sido minada pela presença de bots, robôs, algoritmos que fluem e circulam pelos sistemas informáticos e comunicacionais através da internet. Fraudes para-jurídicas, informacionais e comunicacionais de eleições já são colocadas no centro das atenções, até mesmo lá nos Estados Unidos, o bastião da democracia liberal. No Brasil, nos anos recentes, nem se fala. Nós estamos vivendo uma guerra híbrida, da qual nós conseguimos extrair uma guerra semiótica, uma guerra informacional, uma guerra comunicacional e, mais cotidianamente, uma guerra cultural, da qual participam cidadãos cada vez mais transformados em soldados, que muitas vezes sequer têm consciência de que estão participando de uma guerra criptografada. Ou seja, uma guerra que mobiliza desejos, subjetividades, seres humanos, como parte de um conflito bélico continuado por outros meios, sem que as próprias pessoas saibam que estão engajados nela. Quando as pessoas, quando os sujeitos adentram a arena pública, que é pressuposta num regime democrático, não para debater, não para rivalizar com pessoas que pensam diferente, utilizando-se de argumentos, e passam a simplesmente querer atacar o adversário, ou mais do que isso, querer destruir esse outro que passa a ser considerado como um inimigo, bem, aí nós não estamos mais simplesmente num debate político, democrático, nós não estamos mais aí simplesmente num acirramento dos conflitos políticos. Nós já estamos vendo os efeitos de uma guerra cultural e de uma guerra de subjetividades, em que o que interessa não é vencer o debate, é aniquilar o outro considerado inimigo. Esse ambiente cataclísmico, cosmológico, que nós percebemos e no interior do qual nós estamos atuando, de maneira consciente ou não, de maneira mais ou menos ativa, e esse ambiente só foi possível de se tornar uma realidade concreta e social porque tivemos o desenvolvimento de todos esses aparatos tecnológicos dos quais falamos e que consubstanciou o que Paul Virilio, na esteira de Albert Einstein, denominou de bomba informática. Ou seja, esses conflitos que nós vemos na atualidade são efeitos da bomba informática. Impensáveis sem esse conceito. As novas gerações assistem então a esse segundo dilúvio, dessa vez proveniente da tecnologia, que nada mais é do que o suporte da propagação de fluxos informáticos de caráter explosivo e caótico. Inclusive, o jargão jornalístico já se fala assim: temos aqui um furo jornalístico, uma bomba desta semana. E aí quando vão falar de uma fala, quando vão abordar a fala de uma personagem pública de impacto, eles dizem: e então Bolsonaro dispara. Aí vem a frase. Então o próprio jargão jornalístico já incorporou o discurso bélico, o discurso beligerante para essa nova forma dos conflitos políticos, comunicacionais e informacionais. O desdobramento e a multiplicação de informação em sistemas acentrados, descentrados e cosmológicos continuam a desintegrar a psicosfera da Terra com as partículas da bomba informática, elevando em densidade sobre-humana as operações neuronais da consciência, cujos efeitos ainda deverão ir além dos diagnósticos de falta de atenção, incapacidade de concentração, perda de memória, etc., já identificados nos indivíduos, e ir em direção aos efeitos em massa, como a extinção da paz e dos valores éticos de integração social, entre muitos outros fenômenos. Infelizmente, esses fenômenos já fazem parte da nossa dinâmica e, por incrível que pareça, esses fenômenos dos quais estamos tratando e que Paul Virilio vinha investigando já há décadas foram diagnosticados por ele desde a primeira metade da década de 90, ou seja, há quase 30 anos. Só que o que ele falava e que parecia uma distopia e que lhe resultou o apelido de ser um apocalíptico tornou-se cada vez mais uma realidade, ou seja, o que parecia uma distopia tornou-se a própria realidade. Assim como o imaginário cyberpunk da década de 80 antevia o futuro como uma realidade dominada por megacorporações que aplicavam a tecnologia para extrair lucro e explorar as pessoas, a inteligência humana, assim como para se apropriar dos recursos naturais, submetendo o homem a relações desnaturadas, a relações deletérias com o aparato tecnológico, levado às últimas consequências. Isso que era uma distopia no imaginário cyberpunk tornou-se uma realidade. Nós já ultrapassamos a distopia antevista pelos cyberpunk. Agora nós já estamos no pós-cyberpunk. Então a coisa piorou em muitos sentidos. Então, continuando, nesse ínterim, o espaço virtual e informacional cresceu, se expandiu, se multiplicou, criou as nuvens, que não existem simplesmente em abstrato. Seus dados são alojados em computadores que ocupam cidades inteiras, bairros de cidades inteiras, e que supõem redes conectadas com satélites, que estão conectados e engatados a engenheiros, a inovadores tecnológicos, a programadores informáticos, mas do que compõe também esse circuito homem-máquina, no qual os nossos olhos, nossos sentidos, nosso cérebro, em última instância, estão acoplados e alimentam essa ogiva de dados prestes a explodir. Um vazamento de dados é o quê? É uma explosão. Foi detonada uma granada informática. Vazou dados. Vazou informações, uma outra explosão. E assim segue. Então, esse espaço virtual informacional inflou, e essa inflação, essa hiperinflação empreendida pelo financiamento das indústrias socioculturais dinâmicas e as miríades de micro-racionalidades empresariais e estatais, não tem fim. Hoje em dia já se criou um novo negócio para trabalhar sobre essa datasfera, que é a mineração dos dados. Assim se avolumaram os aparatos técnicos e os mais diversos dispositivos, domésticos, privados, civis, militares e estatais. Ao passo que as cidades cresceram, o processo de urbanização se expandiu e se intensificou, por fim, montando-se, parte por parte, peça por peça por peça, o que veio a tornar-se a máquina polis, assim denominada porque desde então a vida tornou-se cada vez mais maquinocêntrica, de modo que a sociedade, assim como a política, passa a ser processada por circuitos sócio-maquínicos. Todo esse processo de acumulação promoveu, em síntese, um desequilíbrio crescente nas relações homens-máquinas, até chegar a seu ponto culminante na virada para o terceiro milênio. Com a instalação das redes de microcomputadores na esfera civil, depois miniaturizada com os celulares e smartphones para usos individuais, quando a subjetividade social foi retomada nos circuitos cibernéticos. No livro Arte do Motor, publicado na década de 90, por Virilio faz suas análises sobre o complexo dos meios de comunicação e fala também do que ele denominou um golpe de estado informacional. O Virilio está aqui retomando um dos temas centrais da comunicação e da sociologia do século XX, que é problematizar, refletir e analisar o impacto dos meios de comunicação na formação da opinião pública, na formação dos consumidores e também na conformação ideológica das pessoas, das classes e dos grupos ao sistema social então hegemônico. Só que o Povrilho faz aqui uma análise um tanto crítica, até mesmo considerado radical, não no sentido moral, mas no sentido teórico de abordagem, porque ele tem uma perspectiva
diferente de como pensaram os frankfurtianos e outros autores, como o próprio Edgar Morin. O Povilho, ele faz uma análise política dos meios de comunicação, mas o faz de uma perspectiva epistemológica, de uma perspectiva teórica-metodológica que lembra a fenomenologia. Essa é a palavra correta. A fenomenologia, que nada mais é do que uma abordagem dos fenômenos, tais como eles aparecem, tais como eles ocorrem relativamente à consciência humana. Nesse sentido, então, é que a abordagem de Povilho deixa de ser simplesmente uma reprovação moral das tecnologias e se torna uma análise fenomenológica que aparece como uma crítica teórica e política das tecnologias. Povilho abre o seu livro com a seguinte afirmação: os meios de comunicação industriais se beneficiam de uma singular depravação das leis democráticas. Exercem o poder exorbitante de mentir por omissão, censurando e vetando aqueles que não lhes convém ou possam prejudicar seus interesses. Em um parágrafo, Povilho já coloca em questão todo um conjunto de discursos que tentam legitimar o emprego dos meios de comunicação de massa, inclusive como meios de propagação de um sistema democrático, um sistema político democrático. Porque o que sempre se disse no decorrer do século XX foi que os meios de comunicação permitiriam às pessoas, aos cidadãos, informação acerca do âmbito político, econômico, social, permitiria também um debate público, poderia fomentar debates democráticos acerca das questões e das problemáticas consideradas importantes por um dado Estado, por uma dada nação. No entanto, Povilho já diz que esses meios de comunicação de massa se beneficiam de uma singular depravação das leis democráticas. Em que sentido? No sentido de que os sistemas ditos de informação fazem algo mais do que simplesmente informar. Primeiro que não existe informação neutra. Ela é sempre produzida de uma perspectiva. Ela sempre está imbuída de determinados pontos de vista que representam apreciações de valor. Mas, além disso, que é algo básico de quem quer que lide com a informação e com a comunicação, existe um outro elemento que Povilho enfatiza, que é o fato de que os sistemas de informação também causam desinformação. Que os sistemas de comunicação podem formar a opinião pública, o que já é amplamente conhecido, embora hajam aqueles que relativizem isso. Porém, os meios de comunicação também podem distorcer, podem deformar opiniões públicas pré-existentes. Então, é impossível tentar qualquer tipo de análise social e política num sistema democrático sem considerar a função política ou as funções políticas que os meios de comunicação desempenham no interior das sociedades consideradas. Os meios de comunicação exercem o poder, inclusive, de mentir, de distorcer, não somente positivamente uma informação ao reportar um fenômeno, um acontecimento, mas exercem o poder de omitir, de esconder, de censurar previamente determinados aspectos que poderiam ser de interesse público ou coletivo. No Brasil,
nós temos, para o bem e para o mal, um laboratório a céu aberto onde essa análise se aplica perfeitamente. Este ano, 2021, tivemos várias manifestações de rua contra o governo federal, contra determinadas posturas do próprio presidente. No entanto, nem todas essas manifestações de rua, primeiro, foram divulgadas por determinadas emissoras de TV de alcance massivo. E quando, às vezes, essas manifestações são noticiadas, há um enviesamento, há um empacotamento da informação de modo que a mensagem se atinja o objetivo que a emissora gostaria de causar nos espectadores. É por causa de todos esses poderes que estão à disposição dos meios de comunicação de massa que Paul Virilio afirma que os meios de comunicação poderiam ser considerados um quarto poder, que seria acrescido aos três poderes do sistema democrático. Em primeiro lugar, teríamos o poder executivo, legislativo e judiciário, os três pilares do Estado democrático, republicano. Os meios de comunicação ocupariam aí um quarto poder, que não é algo necessariamente reprovável por si só, porque é importante, inclusive para um sistema democrático existir e ter a garantia de que o sistema não seja inteiramente deturpado, uma imprensa livre para informar, para interagir, para ser um dos veículos que aproxima os representantes do Estado dos cidadãos. Porém, o qual é a única de nossas instituições capaz de funcionar fora de qualquer controle democrático eficaz. Isso se aplica às grandes emissoras da Europa, dos Estados Unidos, na América Central, e se aplica sobretudo ao Brasil de forma exemplar. As grandes emissoras de TV que durante décadas reinaram impávidas sobre a opinião pública no Brasil foram concedidas para determinados empresários durante o período da ditadura militar. A autorização para o funcionamento das emissoras foi autorizada por determinadas pessoas. E ali já temos a política na origem dessas emissoras. E de lá para cá, algumas dessas emissoras apoiaram o regime militar, depois continuaram com a sua militância política inconfessada. Paul Virilio vai além e diz que a massa, o conjunto da massa, ignora tudo sobre as mídias de massa. E se na democracia cada um tem o direito à informação na medida prevista pela lei, diz ele, parece que o quarto poder encontra-se fora da lei ou aquém das leis, estas últimas terminando onde começa seu verdadeiro campo de exercício. Então, as mídias, as grandes mídias, que foram paradigmáticas até a virada para o terceiro milênio, operaram, segundo Paul Virilio, para além das leis. E isso é que é grave, porque não há lei que consiga deter o caráter disruptivo inerente ao modo de operar das mídias de massa. E como se não bastasse, Paul Virilio diz o seguinte: se as leis, como previa o filósofo Montaigne, são ditadas por usos que aceitam indiferentemente o que quer que seja e nascem do mar flutuante das opiniões de um povo ou de um príncipe, as mídias de massa, que dispõem do poder de gerar a informação e, portanto, de agitar o mar flutuante da opinião pública, fatalmente vieram a se apoderar dos usos e dos costumes, através desse conjunto indefinido de regras e proibições que fundam uma legislação da qual eles se tornaram, com o passar dos anos, os ocultos inventores. Ou seja, se, como diz Montaigne, as leis, elas advêm das opiniões de um povo ou de um príncipe, e se a mídia é capaz de influenciar e de conformar as opiniões de acordo com o seu filtro ideológico, moral, político ou religioso, então, ao formar a opinião, a mídia tem a capacidade, tem a possibilidade, inclusive, de influenciar na formação das leis sociais. E, mais uma vez, o Brasil dá uma aula disso. Nós participamos desse tipo de golpe, como o povo lhe chama, golpe de Estado informacional. Não no sentido de um golpe contra a presidente ou contra um presidente. Não, é algo ainda mais inerente ao próprio modo de operar dos meios de comunicação de massa. Um golpe informacional como, por exemplo, fazer com que a população seja convencida de que a alteração das leis trabalhistas que retiram direitos há muito conquistados como algo benéfico para os próprios trabalhadores. Ou seja, uma lei que retira direitos dos trabalhadores foi previamente legitimada na medida em que os meios de comunicação de massa hegemônicos no nosso país, que tem uma ampla penetração nas camadas sociais, formou a opinião das camadas sociais acerca dessa lei, ou acerca dessa reforma, que, de um ponto de vista sociológico, crítico, pode ser identificada como algo causador da precarização da classe trabalhadora, ser considerada pela classe trabalhadora como algo benéfico. Como se opera algo dessa natureza? Como explicar isso? Bem, simplesmente pela operação midiática propiciada pelos meios de comunicação de massa, que influenciou na opinião e, por sua vez, influencia na formação das leis. Nós nos encontramos nesse ponto. Só que Porfirilho diz o seguinte: que as massas ignoram tudo sobre essas operações midiáticas. As pessoas podem se vangloriar de serem capazes de ler, de serem capazes de escrever uma ou outra coisa. Mas o século XXI abriu um novo milênio com a necessidade das pessoas serem capazes de não só serem alfabetizadas na leitura e na escrita alfabética, mas também de se tornarem também alfabetizadas, letradas, por assim dizer, nesse novo modo de se comunicar, nesse novo modo de se informar, que são as mais variadas mídias. E também é serem capazes de interpretar imagens. Assim como é necessário para se ter a capacidade de uma análise minimamente politizada, ser capaz de interpretar os discursos, não vou usar nem desconstruir os discursos, mas interpretar os discursos com um mínimo de profundidade, tornou-se necessário também ser capaz de interpretar as imagens, as fotografias, os vídeos, as notícias, assim como se interpreta um filme, o cinema. E curiosamente, embora muitos dos filmes que produzem filmes muito famosos de repercussão internacional, tenha sido criticada, né, por outros autores no século XX por simplificar a linguagem artística, por alienar a massa de espectadores. Por outro lado, se a relação for bem estabelecida entre o espectador e o cinema, ou entre a consciência e as produções fílmicas, cinematográficas, dessa relação se pode extrair um treinamento, vamos dizer assim, uma certa capacidade de interpretar as imagens com mais profundidade, com mais propriedade. E isso poderia ser aplicado não somente a uma interpretação de uma obra cinematográfica, uma obra de arte, mas aplicado à própria realidade da comunicação e da informação. Porque no cinema o que nós vemos? Os filmes são obras de arte sintéticas, profundamente racionalizadas, planejadas, editadas, decupadas, a fim de se obter os efeitos estéticos esperados. Algo da mesma natureza acontece com uma notícia, com um documentário, que, embora durante muito tempo tenha pretendido passar a mensagem de que estariam exprimindo a realidade ela mesma, nós sabemos que não é bem assim que acontece, porque sempre uma edição já indica um corte da realidade, já significa uma edição que se quer comunicar, que se quer difundir. E é exatamente esse aspecto que se tornou uma necessidade para que as pessoas não sejam vítimas da desinformação, de uma censura por omissão, de uma deformação de uma notícia acerca dos acontecimentos, dos fenômenos, é que se torna necessário repensar para a educação das novas gerações uma educação acerca da imagem. Uma educação acerca da imagem que implica considerar a sociologia, a semiótica, a filosofia, pelo menos. Então, realmente, se no Brasil de hoje nós temos um grupo político no poder que menospreza as ciências humanas de modo geral, e que, enquanto menospreza as universidades públicas, dissemina fake news, alimentando uma guerra cultural criptografada a fim de captar a ação ou a atenção e instigar a ação dos seus correligionários, não é à toa. É porque, para que esse grupo permaneça no poder, é necessário que existam pessoas que não tenham a capacidade crítica e reflexiva de lidar com as informações que chegam até elas. Sem conhecimento mínimo ou básico de história, sociologia, linguística, filosofia, as pessoas, infelizmente, se tornam presas muito fáceis de discursos que apelam para os valores morais, que apelam para a vida religiosa. E assim, nós temos que lidar com esse fenômeno a contragosto, mesmo tendo estudado outras perspectivas teóricas que também mostraram os efeitos que podem ser considerados civilizatórios, que podem ser considerados positivos do ponto de vista de um sistema democrático e que estariam vinculados aos meios de comunicação de massa e até mesmo à indústria cultural. O que os acontecimentos recentes críticos têm mostrado é que não podemos esquecer nunca de sempre termos como uma das nossas armas intelectuais aquela dúvida que foi plantada na origem da modernidade por René Descartes, na sua obra O Discurso do Método, quando ele dizia: se quisermos
construir e edificar o nosso pensamento sobre um conhecimento certo, correto e indubitável, evitando assim cairmos em armadilhas ou desencaminharmos toda a nossa inteligência, é necessário que nós nos armemos com o escudo da dúvida radical, que é o pressuposto de todo e qualquer avanço no pensamento. Além disso, o que outros pensadores da modernidade insistiram é que, mais do que isso, é necessário em relação a uma análise sobre o mundo em que vivemos, além da dúvida, nos munirmos da espada da crítica. Com o escudo da dúvida e com a espada da crítica, nós seremos capazes de combater a ignorância, de combatermos aqueles discursos que querem a barbárie, a imposição da força, que querem ludibriar as pessoas, aniquilar os direitos conquistados, sem assumir que querem o caos e a destruição, seja por uma demência congênita, seja por um mal-caratismo assumido, seja por um nazifascismo pós-humano. Então, é por isso que no nosso curso nós elencamos este campeão do pensamento crítico acerca da sociedade, da política e da tecnologia, que foi Paul Virilio, que nos herdou aí dezenas de livros com os quais ainda continuamos a aprender, a pensar, refletir, questionar e criticar esse mundo que não foi produzido por mim nem por vocês, mas que herdamos como a história. A mesma história da qual falava Marx, que é produzida pelos homens, mas os homens a produzem não conforme a sua vontade. Porque ao se propor, seja a reproduzir a história como ela até então foi, seja a transformá-la de acordo com o seu mais nobre desejo ou a sua mais alta vontade, é necessário lidar com o que nós herdamos, com o que os nossos antepassados legaram para os vindouros. E assim faremos também responsavelmente com relação às gerações que nos sucederão. E é esse o pensamento humano mais consequente que nós precisamos nutrir. Porque nós precisamos ser responsáveis, primeiro, perante o mundo que nós queremos viver. E ampliando a nossa consciência, considerar ainda o mundo que nós queremos deixar para os nossos herdeiros, para aqueles que virão depois de nós. Nós queremos um mundo esfacelado, decadente e destruído? Ou queremos um mundo em que os corpos humanos, em que suas inteligências possam ser potencializados para florescer o que há de mais nobre no ser humano? Essa foi a esperança de muitos que vieram antes de nós, aqueles que lutaram para terem a capacidade e a possibilidade de pensar por si próprios, os iluministas, filósofos, mas outros também figuras proeminentes das religiões, que almejaram deixar uma mensagem para que a humanidade pudesse ter uma orientação para onde seguir, ou em direção a qual investir sua criatividade para criar e transformar um mundo mais digno de se viver. Então a crítica, de um modo geral, e a crítica que nós vimos hoje com Paul Virilio, não é despropositada, é da mais alta consequência. Nós às vezes estranhamos um discurso como esse, porque nós estamos envolvidos emocionalmente com um mundo que foi
Kardec foi analisado criticamente por Paul Virilio. Então, indiretamente, nós nos sentimos criticados, conscientemente ou inconscientemente, quando o autor está falando simplesmente das tendências sociológicas, das estruturas sociotécnicas que compõem esse bloco histórico que é o nosso. E assim, eu encerro a atenção de vocês, as questões, os comentários e a colaboração, como sempre.